Senhoras e senhores deputados, pergunto se vêem objeção a que iniciemos os trabalhos. Não havendo objeção, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Relativamente ao primeiro ponto de ordem de trabalhos, a distribuição de iniciativas legislativas, não há nada para distribuir. Relativamente ao segundo, a senhora deputada Sara Madruga da Costa tem três relatórios para apresentar. Quero fazer o favor. Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Em primeiro lugar, bom dia às senhoras e senhores deputados. Vou tentar sintetizar o que consta aqui dos três relatórios. Cumpre-nos a nós, aqui à Comissão de Assuntos Constitucionais, apreciar a conformidade de três propostas de regulamento do Parlamento Europeu em relação ao princípio da subsidiariedade. Em síntese, e no âmbito da pronúncia da Comissão, como referido, dos Assuntos Constitucionais sobre o processo de construção da União Europeia, cumpre-nos realmente apreciar essa conformidade. Em síntese, sou de parecer que as três propostas de regulamento do Parlamento Europeu não violam o princípio da subsidiariedade. Sumariando cada uma das propostas e cada de regulamento, a primeira do 194, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece um sistema de entrada e saída para o registro de dados das entradas e saídas e dos dados das recusas de entrada dos nacionais de países terceiros a quando da passagem das fronteiras externas dos Estados-membros. Esta proposta revê a entrada e a saída na União Europeia e foi feita esta revisão desde a proposta de regulamento para tentar fazer face a novos desafios, como por exemplo resolver os atrasos nos controlos das fronteiras e melhorar a qualidade dos controlos para os nacionais de países terceiros, assegurar uma identificação sistemática e fiável das pessoas que ultrapassam o período de entrada autorizada, reforçar a segurança interna e a luta contra o terrorismo e a criminalidade grave. Neste sentido, este regulamento em apreço estabelece um novo sistema de entrada e saída para o registro e armazenamento de informações relativas à data e local da entrada e da saída de nacionais. O sistema ora proposto permite ainda o registro da data, da hora e do local da recusa de entrada na fronteira nos nacionais de países terceiros para uma estada de curta duração. O presente regulamento estabelece igualmente as condições de acesso para a consulta das autoridades de aplicação da lei dos Estados-membros e do Serviço Europeu de Polícia, Europol. Em relação ao segundo regulamento, é uma proposta de regulamento que altera o regulamento 2016/399 no respeitante à utilização do sistema de entrada e saída. Esta proposta vem alterar o Código da União Europeia relativo ao regime de passagem das pessoas das fronteiras, mais conhecido por Código das Fronteiras Schengen, tendo em vista a criação de um sistema de entrada e saída. As principais alterações destaco a introdução de definições adicionais relativas às entradas e saídas, ao sistema de self-service, às cancelas eletrónicas e ao sistema automatizado de controle nas fronteiras, a verificação da autenticidade do chip dos documentos de viagem que contenham um suporte eletrónico de armazenamento, a entrada e saída, no caso dos nacionais de países terceiros, a verificação da validade do documento de viagem, entre outras alterações ao regime de passagem nas fronteiras. E, por fim, a terceira proposta de regulamento fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação, ou seja, estamos a falar da revisão do mecanismo de suspensão. Como nós todos sabemos, no atual contexto da atual situação migratória na União Europeia, vários Estados-membros questionaram se o atual mecanismo de suspensão dos vistos tem ou não a flexibilidade necessária para atuar em determinadas situações de urgência. Neste sentido, entender-se que o mecanismo para a suspensão temporária da isenção da obrigação de visto para os nacionais de um país terceiro, constante o anexo segundo, deve ser reforçado por forma a tornar mais fácil para os Estados-membros notificarem as circunstâncias que conduzem a uma eventual suspensão e permitir à Comissão Europeia desencadear este mecanismo por sua própria iniciativa. Portanto, como referi e sintetizando estas três propostas de regulamento do Parlamento Europeu, somos de parecer que as mesmas não violam o princípio da subsidiariedade, portanto esta Comissão está em condições de remeter as mesmas três propostas de regulamento para a Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há algum comentário. Sr. Deputado Jorge Machado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Eu queria começar por saudar a relatora. Ela fez um trabalho correto, limpo, relativamente a estes parceiros, portanto os parceiros não oferecem dúvidas relativamente ao seu conteúdo, são factuais e as conclusões são as que são. Dizer apenas o seguinte: esta matéria é uma matéria de extrema sensibilidade no contexto atual. Ela naturalmente tem leituras políticas e o nosso voto de abstenção relativamente a estes parceiros dizem de respeito não tanto ao conteúdo dos parceiros ou à relatora que saudamos, mas sim o conteúdo e a sensibilidade da questão. Não é? A forma como a União Europeia está a tratar os refugiados e as medidas que estão a ser adotadas merecem, por parte do Grupo Parlamentar PCP, uma grande reserva para não ser outras considerações, e nesse sentido optaremos pela abstenção, mais pela leitura política que um voto favorável a estes parceiros poderia significar e que naturalmente a senhora deputada e os senhores deputados percebem o conteúdo desse mesmo sentido de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Quase diria a mesma coisa que o deputado Jorge Machado acabou de afirmar, todavia diria apenas uma pequena nota, cumprimentando naturalmente a deputada Sara Madruga da Costa pelo trabalho que aqui nos apresenta, mas a questão é esta. Temos dúvidas, e são dúvidas genuínas, de que o princípio da subsidiariedade esteja efetivamente acautelado suficientemente nestas propostas de regulamento. Porquanto, sendo certo que há uma dimensão, digamos, europeia no seu todo, que diz respeito a estes mecanismos de controle de entrada e saída, é também verdade que, digamos, os sistemas nacionais continuam a ter um papel de grande importância, independentemente da existência do espaço Schengen, e como tal temos dúvidas francas de que realmente nesta matéria se aplique ou esteja salvaguardado efetivamente o princípio da subsidiariedade, porquanto há uma tendência manifesta, creio eu, no sentido de subalternizar os mecanismos de caráter nacional, que são em primeira linha aqueles que se deveriam aplicar, e portanto o princípio da subsidiariedade fica colocado em causa. Por esta razão e por uma questão de prudência da nossa parte, também nós nos inclinaremos para o voto de abstenção, tendo em conta a matéria e não o conteúdo dos relatórios. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra, Sr. Isabel Moreira.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a relatora pelo parecer. Mais uma vez, e na sequência de considerações feitas relativamente a pareceres que diziam respeito a outras matérias, e falo talvez em nome próprio, porque não está aqui mais ninguém do Partido Socialista. Eu tenho algumas dúvidas relativamente a esta proposta de regulamento que se prendem com o tipo de dúvidas que já levantei relativamente a outras propostas de regulamento ou propostas de diretiva, embora sobre esta matéria. No entanto, tendo em conta o princípio da subsidiariedade tal como ele é definido pelo direito da União Europeia, eu não vejo razões para não fazer para não avançar para um voto favorável, não deixando de apontar algumas críticas, não ao relatório, que é absolutamente objetivo e bem feito e cumprimento-a por isso, mas algumas críticas para esta tendência crescente de falta de alguma clareza e de falta de segurança na forma como estes desafios vão sendo enfrentados, e não me vou alongar mais. Muito obrigada. E, portanto, votarei favoravelmente em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Senhora Deputada Isabel Moreira, pergunto se há mais algum pedido de intervenção. Não havendo, vou então colocar os três relatórios à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, estão aprovados com as abstenções do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, pelo seu trabalho. E antes de passarmos ao ponto seguinte, e porque o deputado José Manuel Pureza, que entretanto teve mesmo de se ausentar, me tinha há pouco solicitado, eu queria perguntar se relativamente à construção do grupo de trabalho sobre as iniciativas legislativas relativas à eutanásia, estaríamos em condições de indicar os respectivos membros. Ainda já estou já. Onde é que está a petição?
É sobre a petição.
O quê? Sim, a petição, certo. Ah, obrigadíssimo, claro. Sim, as minhas desculpas pelo lapso. Não se trata ainda de nenhuma iniciativa legislativa, mas da petição que foi entregue e de que, aliás, eu próprio sou também subscritor. Para operacionalizar os nossos trabalhos, sugeria então que logo possível os grupos parlamentares indicassem os elementos que em seu nome integrarão o grupo de trabalho relativo à petição que deu entrada sobre morte assistida. Vamos então entrar, portanto, relativamente a petições entradas e respectivos relatórios também não há matéria para deliberar, e passamos então ao ponto 4, apreciação e ratificação de pareceres da subcomissão de ética. Senhor Presidente, Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Senhor Presidente, está distribuído um parecer aprovado na Comissão de Ética ontem relativo a um requerimento apresentado pelo um candidato Dr. Nuno Sá, seguindo a tramitação habitual aqui na Comissão. Só haverá um debate se algum senhor deputado colocar alguma questão. Está aqui o Sr. Deputado Lator, estou eu também, está aqui mais um senhor deputado, pelo menos, da subcomissão. Estamos à disposição se a subcomissão entender que deve haver algum esclarecimento e debate sobre o assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Subcomissão de Ética. Sugeria então que o Sr. Deputado Relator, Pedro Delgado Alves, oferecesse o que entender por relevante sobre este ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, uma vez que o parecer também foi distribuído. Fundamentalmente trata-se de um requerimento apresentado pelo Sr. Candidato, o Dr. Nuno Sá, relativamente à vontade manifestada de reassumir mandato como deputado da Assembleia da República. No entanto, analisada a tramitação do procedimento realizado em novembro do ano passado quanto à substituição do Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral, o que se constatou é que, efetivamente, a situação à qual se reconduz a circunstância é a de que não teve lugar uma assunção do mandato por parte do candidato e, portanto, a figura aplicável nos termos do Estatuto dos Deputados é do impedimento temporário declarado no momento da chamada à assunção de funções e, consequentemente, portanto, não se tendo verificado a assunção de mandato, não é possível a sua reassunção, aplicando-se o que o próprio artigo 9º, número 3 do Estatuto dos Deputados determina nesta matéria, que é a de que o candidato reassume, uma vez cessado o impedimento temporário, o seu lugar na lista para futuras substituições. O parecer analisa algumas questões colocadas no requerimento, nomeadamente saber se há ou não uma suspensão automática do mandato nestas circunstâncias. Concluiu-se que não. Saber também até que ponto é que, de alguma forma, a lei eleitoral é ou não elemento integrador adicional e, portanto, que poderia eventualmente afastar a aplicabilidade da disposição do Estatuto dos Deputados. Também se entendeu que não, mas constata-se efetivamente que há uma necessidade e uma utilidade grande em futuramente clarificar o âmbito de articulação entre a lei eleitoral e o Estatuto dos Deputados, clarificando também quer os âmbitos de aplicação das figuras da substituição, da suspensão e desta situação do impedimento temporário. Portanto, muito sumariamente, as conclusões são três. No fundo, é de que a impossibilidade declarada em novembro corresponde à circunstância de impedimento temporário e que, uma vez cessado este impedimento temporário, o candidato reassume o lugar para futuras substituições, não podendo reassumir um mandato que nunca chegou a exercer. Portanto, bastava que o tivesse feito por um dia apenas e o quadro já seria distinto. Não se verificando também nenhuma vaga neste momento, portanto não há lugar a proceder a substituições e, portanto, neste momento não há como mostra favorável ao requerimento apresentado e, portanto, é impossível esta assunção de mandato nos termos pretendidos. De resto, relativamente aos vários tópicos, estou obviamente ao dispor para qualquer questão e esclarecimento complementar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não havendo manifestações de intenção de intervir da parte dos seus deputados, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente ao... Faça favor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, não é aprovado por unanimidade. Queria deixar claro, pelo menos da parte do PSD, nós mantemos a votação que fizemos na subcomissão que foi da abstenção.
Sim, a ratificação
da deliberação da mesma votação que foi feita na Comissão de Ética, exatamente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para? Fica registada a abstenção do Sr. Deputado. Como é que se chama? Temos um parecer relativo ao pedido para prestação de depoimento na qualidade de participante da Sra. Deputada Carla Cruz, da responsabilidade do Sr. Deputado Jorge Machado. Quer
Sr. Presidente,
intervir? Sim.
Naturalmente, sempre disponível para esclarecimentos adicionais, mas se apresento muito sinteticamente. O parecer foi aprovado por unanimidade na Comissão, na Subcomissão de Ética, e versa essencialmente sobre a seguinte questão. A deputada Carla Cruz, enquanto deputada eleita pelo Distrito de Braga, fez uma pergunta ao Governo em função de um conjunto de informações que recebeu por parte dos trabalhadores da Segurança Social. A denúncia da senhora deputada não diz respeito a factos que ela presenciou, mas sim a informação que recebeu enquanto deputada, e o Instituto de Segurança Social decidiu abrir um inquérito, tendo convocado a senhora deputada como participante no âmbito desse inquérito. Ora, o parecer analisou a questão e chegamos à conclusão da não autorização da senhora deputada na participação neste processo de inquérito, porquanto ela apenas se limitou a exercer um poder que os deputados têm de questionarem o Governo em função da informação que receberam. Repito que ela não presenciou nenhum dos factos, ela recebeu informação por parte dos trabalhadores e reproduziu a informação sobre a forma de pergunta. E, portanto, a culminação da apresentação de pergunta não pode ser avocar um deputado para um processo de inquérito e chamá-lo a pedir esclarecimentos adicionais. Naturalmente, isto dito, o parecer é da não autorização, como disse, sendo que a senhora deputada manifestou expressamente a disponibilidade para colaborar com o Governo na informação adicional que o Governo assim entenda necessária no âmbito do processo de inquérito. E, portanto, trata-se sim de ir por via da colaboração institucional e, portanto, o bom relacionamento entre o Governo e o Parlamento e não por via de uma imposição formal enquanto participante nessa figura. E é nesse sentido que vai o parecer e a informação transmitida pela Sra. Deputada Carla Cruz. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há algum esclarecimento mais sobre este parecer. Não havendo, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E não há mais nada. Não havendo, em sede de outros assuntos, outras questões a apresentar, damos então encerrada a esta ordem de trabalhos para procedermos conforme a convocatória à audição da senhora deputada presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que pedia que se aproximasse.